entre 22% a quase 28% do seu poder de compra. E é injusto continuarmos a pedir a estes profissionais que continuem a dar tudo de si quando continuam sem ver melhorias significativas da sua vida. O trabalho do docente universitário, também não podemos deixar de ter presente, não se cinge apenas às aulas, muito pelo contrário, nem tão pouco ao horário que estão nas escolas. Estamos a falar de horas de trabalho que excedem frequentemente o tempo definido, preparação de aulas, publicação de artigos, orientação de alunos e, para além disto, tanto os docentes do ensino superior como os investigadores têm de estar frequentemente em cima dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos e científicos, algo que lhes é exigido para continuarem a contribuir para as suas áreas de estudo. Por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, valorizarmos os docentes do ensino superior e os investigadores científicos é não só apostarmos, por um lado, naquilo que é o progresso tecnológico e no desenvolvimento económico, mas também é apostar no futuro da educação em Portugal. Só através da valorização destes profissionais vamos conseguir garantir que continuaremos a formar os melhores profissionais que o país tem para oferecer e estamos também na vanguarda do progresso. Estas são as características de um Portugal de futuro e de progresso e hoje temos a oportunidade de fazer justiça por estes profissionais com as várias iniciativas em discussão e esperamos que no próximo plenário onde as mesmas irão ser votadas, que acompanhando a legítima pretensão dos peticionários, se possa de facto fazer um trabalho em especialidade para que possamos de uma vez por todas valorizar quer os docentes do ensino superior, quer também os investigadores, que bem sabemos que tem sido bastante ingrato o caminho que têm percorrido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então agora entrar nas intervenções, digamos, normais. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer ao SNES-UP e aos subscritores da petição a iniciativa de trazerem este debate ao Parlamento. Investigar e ensinar são os pilares do progresso e inovação, mas estes não podem continuar assentes em promessas vazias e em mais Estado, mais Estado, mais Estado. Porque é isto que fazem os projetos hoje em discussão. A expansão e a qualidade da ciência e do ensino superior têm evoluído exponencialmente, não só nacional, mas principalmente a nível internacional. É por isso compreensível o descontentamento de investigadores e docentes do ensino superior. No entanto, o que nós vemos nestas propostas de outros partidos são soluções que perpetuam a dependência e ineficiência do setor. Facilitar progressões sem qualquer reforma de fundo na autonomia das instituições e no seu financiamento é como colocar um penso rápido numa ferida profunda porque cria um sistema insustentável e eternamente dependente de fundos públicos sem encorajar as instituições a inovar ou a atrair outros tipos de financiamento. Mas falemos do projeto do Partido Socialista, que, diga-se, esteve 8 anos no governo para fazer alguma coisa. Fez 0 e é agora, na oposição, que parece lembrar-se dos problemas dos investigadores e dos docentes do ensino superior. Curioso, não é, senhoras e senhores deputados? O PS propôs a equidade entre as diferentes carreiras, recorrendo a medidas já implementadas, como o PREF-PAP e o FCT Tenor, que, adivinhe-se, falharam. Se em 2024 os peticionários sentiram a necessidade de dirigir uma petição ao Parlamento, é porque as medidas do anterior governo, como estas que acabei de referir, não resolveram o problema da precariedade, da progressão e da remuneração dos docentes e investigadores. Pelo contrário, programas feitos à pressa, já agora uma marca muito característica da governação do Partido Socialista, deram origem a ainda mais desigualdades, uma vez que foram discriminatórios na sua base concursal, deixando de fora, por exemplo, os técnicos superiores doutorados que exercem funções de investigação nos laboratórios do Estado. Se a resposta ao problema fosse mais intervenção do Estado, o problema já estaria resolvido, senhoras e senhores deputados. Precisamos de um sistema livre e competitivo, onde os investigadores e os docentes sejam valorizados pelo mérito, um ambiente de liberdade e autonomia, pois só assim será possível construir um ensino superior competitivo e capaz de reter os nossos melhores talentos. É hora de apostar no ensino superior, sem promessas de ocasião. O relógio começou a contar. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, Partido Comunista Português, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP saúda os subscritores da petição que discutimos, a oportunidade que nos dão para discutir o ensino superior e ciência e os problemas dos seus trabalhadores. Estamos a falar de setores que têm um conjunto de problemas que necessitam de ser devidamente discutidos, desde logo o flagelo da precariedade, o congelamento das carreiras e a falta de investimento. Exigimos respostas e soluções para estes problemas e, por isso, hoje mesmo, o PCP entregou um requerimento para chamar à Comissão do Ministro da Educação, Ciência e Inovação. No ensino superior, cerca de 50% dos docentes são docentes que preenchem necessidades permanentes das instituições, mas que se mantêm com contratos precários ano após ano. Mantém-se a exploração dos bolseiros de investigação científica, que sem direitos continua a fazer ciência no nosso país, mas nega-se-lhes o direito a um contrato de trabalho como investigadores. Outros investigadores, como os técnicos superiores de laboratórios do Estado ou da FCT, fazem investigação, mas não estão vinculados na carreira de investigação científica, nem se prevê a abertura de concursos para a mobilidade destes trabalhadores. Cerca de 90% dos trabalhadores científicos têm vínculos precários. É preciso dar resposta imediata aos milhares de investigadores abrangidos pelo Decreto-Lei 57/2016, de 29 de agosto, que termina os seus contratos em 2024 e 2025 e cujas instituições, dos mais variados motivos, ainda não abriram concursos para a sua integração. A própria FCT, tem 16 trabalhadores nessa situação, com décadas de experiência, mas com vínculos precários. Os docentes e investigadores foram bastante prejudicados no tempo da Troika e muitos deles mantêm os seus salários congelados, dada a dificuldade na progressão e as atualizações salariais que não permitem recuperar o poder de compra. A precariedade laboral destes trabalhadores contribui para a desvalorização dos salários e das carreiras de docência e de investigação científica. O PCP defende a necessidade da criação de medidas que garantam a estabilidade no trabalho e na vida destes professores e investigadores. É necessário garantir as progressões de todos aqueles docentes que se encontrem em condições de o fazer. É necessário garantir que todos os trabalhadores do ensino superior e da ciência estejam devidamente integrados na carreira, cujo conteúdo funcional se adequa às suas funções. É necessário que se proceda à integração da carreira todos os investigadores que estão em fim de contrato, bem como todos os investigadores com outros vínculos precários de longa duração. É necessário eliminar o Estatuto do Bolseiro de Investigação, garantindo a substituição das bolsas por contratos e a progressiva integração da carreira na investigação a todos aqueles que queiram e estejam e tenham condições para o efeito. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS-PP, 3 minutos para uma intervenção, se faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, começo por cumprimentar os peticionários por trazerem a esta Câmara a preocupação com as condições dos investigadores e professores do ensino superior. Portugal só poderá ser uma economia avançada enquanto a ciência e a investigação puderem avançar. É com essa certeza que este Governo está a dar mais condições e incentivos para aqueles que fazem do país um polo de conhecimento. Fez isso mesmo com a revisão da carreira da investigação científica, apresentada na semana passada e que será discutida neste plenário muito em breve. O Governo da Aliança Democrática dedicou-se a um amplo processo de consulta para ouvir sindicatos, associações e instituições para garantir que um Estatuto de Carreira de 1999 pode ser trazido para 2024 e dar condições de estabilidade para quem representa um eixo essencial do modelo de desenvolvimento que queremos para Portugal. Assim, o Governo quer apoiar o ecossistema de inovação que junta universidades, politécnicos, centros de investigação e empresas. Desta forma, podemos passar do Made in Portugal para o Creating Portugal, como tantas vezes temos sublinhado. Para isso, O programa de governo tem o objetivo de chegar aos 3% do PIB de investigação em ciência e inovação. Senhores e senhores deputados, o que nos deve impressionar e devemos saudar é como a investigação avança, apesar dos entraves administrativos do Estado e de um estatuto de carreira mais velho do que eventualmente alguns dos investigadores nele se integram. Ou de outra forma, o muito e o bom que se faz na ciência e tecnologia acontece devido à dedicação, à entrega e ao sacrifício pessoal de muitos investigadores. Da parte do CDS, tem o reconhecimento do papel fundamental da investigação e ciência para o desenvolvimento de uma economia de inovação, conhecimento e qualificação. E o nosso compromisso de tudo fazermos para rever e melhorar a carreira da investigação científica. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Germana Rocha, PSD, 4 minutos e 8 segundos para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por saudar os signatários da petição em apreço, que pretende a valorização dos salários de investigadores e professores do ensino superior. Para o grupo parlamentar do PSD, sendo esta matéria muito relevante para a ciência, ensino superior e inovação, setores fundamentais para o desenvolvimento do país, confiamos no Governo que, através do diálogo e sentido de responsabilidade, consiga levar a bom porto os objetivos traçados para estas áreas em concreto. E os sinais são evidentes. No que a administração pública diz respeito, em que o Governo, através da negociação com as partes, já conseguiu acordo para a valorização de várias carreiras, dando seguimento aos compromissos que assumiu com os portugueses e, em particular, com os setores do Estado. Foi assim com os professores, percorrendo o caminho da concertação social, foi assim com as forças de segurança, foi assim com os funcionários judiciais, foi assim com os enfermeiros e está a ser assim também com o objetivo da valorização do emprego científico e académico. Tendo para isso o Governo desenvolvido, entre maio e setembro deste ano, uma proposta de lei para a criação de um novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, sendo que, após várias reuniões, incluindo todos os grupos parlamentares e sindicatos, este novo Estatuto foi aprovado no passado dia 2 de outubro, em Conselho de Ministros, e será brevemente apreciado e votado nesta Assembleia. Este Estatuto permitirá reduzir a precariedade laboral dos investigadores e dos respectivos vínculos, através da introdução do regime de avaliação, retomando a progressão da carreira e promovendo uma melhor articulação com as carreiras docentes do ensino universitário e politécnico, a que seguirão propostas de alteração abrangentes aos estatutos da carreira docente universitária e da carreira docente do ensino superior politécnico, tendo em vista uma harmonização entre eles, conforme previsto no regime do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, não esquecendo o regime do pessoal docente e de investigação do ensino superior privado. Ainda neste âmbito, tendo em vista a estabilidade das carreiras, o Governo, através da FCT, vai apoiar, já na primeira edição do FCT Tenor, a celebração de 1.100 contratos de trabalho sem termo de doutorados, isto apesar de só estarem previstos 1.000, prevendo-se ainda, na segunda edição, em 2025, a abertura de 400 posições adicionais. Sendo também objetivo do Governo encontrar uma solução equilibrada que permita a realização da alteração do posicionamento remuneratório no âmbito da progressão gestionária dependente dos regulamentos internos de cada instituição, pretendendo-se assim a articulação